Bem-vindos à Eleção Portugal, é um prazer enorme estar contigo aqui hoje. Se tu estiveres connosco pela primeira vez, coloca um emoji da mão aberta no nosso chat para que a nossa equipa possa entrar em contacto contigo. Ou se tu não quiseres por algum motivo, podes ir a ilson.pt/visita e a nossa equipa de voluntários e pastores vai entrar em contacto contigo, sabermos o teu nome, sabermos quem tu és e podermos, se tu quiseres, fazer vida contigo. Nós vamos mesmo começar agora a nossa experiência online. Deixa-me desafiar-te a participar, louvar a Deus, tirar notas e ser muito bem-vindo a casa.
Eu, nos dois últimos domingos, e tenho procurado pregar no máximo de reuniões possíveis para trazer esta palavra que eu, pessoalmente, creio que Deus trouxe ao meu coração. Eu tenho estado a falar acerca dos símbolos do Espírito Santo. E nós na Bíblia podemos encontrar vários símbolos do Espírito Santo. Há 7 que são muito universais, muito consensuais em toda a comunidade que estuda a palavra de Deus. Mas existem mais símbolos do Espírito Santo. Mas hoje eu queria falar, eu falei há 2 semanas do vento do Espírito, falei a semana passada do fogo do Espírito e hoje eu quero falar do óleo do Espírito Santo. E queria ler um texto no Salmo 23, o versículo 5. Vou apenas ler um versículo que vai servir de base e depois iremos ler outras passagens. E diz assim, este é um Salmo de Davi, o rei Davi, e diz assim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ora, a prática de ungir alguém com óleo ou com azeite era comum nos tempos bíblicos. Não era uma coisa estranha. Hoje não é uma coisa que se use, mas nos tempos bíblicos era usual ungir pessoas com azeite em 2 situações muito específicas. Havia outras, mas estas eram as mais comuns em que a unção com óleo era usada nas Escrituras. E era usado principalmente como um propósito especial de a concessão de autoridade a alguém. Por exemplo, quando um rei era ungido, queria dizer que era reconhecido enquanto rei. Todos os reis de Israel, eles tinham que ser ungidos. E era uma prática absolutamente normal ungir todos aqueles que tinham algum tipo de governo ou de autoridade, ungi-los com óleo. Então era normal. O rei Davi, e este salmo, que é um salmo de Davi, ele está a falar, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ele foi ungido. E é interessante que Davi, ele foi ungido ainda não sendo reconhecido como rei, ainda não sendo declarado como rei. Ele foi ungido pelo profeta Samuel. Então ele sabia do que é que estava a falar. Outra situação que era usada unção com óleo era para fins de cura ou medicinais. Então, no Velho Testamento era usual o uso de óleo para como uma medida de prevenção ou de cura do corpo. E no Novo Testamento também temos alguns exemplos em que isso foi usado. Então, o óleo, ele servia também para fins medicinais, mas também era usado como um símbolo de cura de uma operação divina, algo transcendente. Na semana passada eu falei sobre o Deus imanente e o Deus transcendente, um Deus que usa as coisas criadas e um Deus que opera muito além das coisas criadas. E em relação à unção, estas eram as 2 grandes áreas em que era usado durante os tempos bíblicos. E o óleo, ou azeite, é um dos muitos símbolos que as Escrituras atribuem ao Espírito Santo. Ora, na Bíblia, a simbologia é importante. Aliás, é uma das áreas de estudo na teologia, é a interpretação dos símbolos nas Escrituras. E é mesmo muito importante. Vamos começar, por exemplo, com a ceia. A ceia é um símbolo. Tanto é que nós dizemos, nós celebramos com os símbolos, o pão e o vinho. Não existe nada de, como é que eu ia dizer, de poderoso no símbolo. O poder do símbolo é aquilo que ele simboliza e não o símbolo em si. Na nossa teologia, nós não acreditamos na transubstanciação dos elementos, dos símbolos. O que é que isto quer dizer? Nós não acreditamos que o pão é mesmo o corpo do Senhor e que o vinho é mesmo o sangue do Senhor. Não acreditamos nisso. Não há nenhuma transubstanciação nos símbolos. Os símbolos são exatamente símbolos. O poder não está neles, o poder está naquilo que eles representam, naquilo que eles simbolizam. Então, quando nós interpretamos a simbologia bíblica, nós podemos entender que o poder nunca está no símbolo em si, mas que o poder está naquilo que ele representa. Ora, sendo o óleo um símbolo do Espírito Santo, não existe nada de sagrado ou de transcendente ou de sobrenatural ou de mágico no óleo, mas o poder está naquilo que o óleo indica ou para quem o óleo aponta. Ora, o óleo é óleo. Ele não tem poder em si mesmo. Ele era usado simbolicamente naquilo que o Espírito Santo faz efetivamente. Então, uma coisa é aquilo que é simbólico e é usado simbolicamente, e quando fala do óleo do Espírito, é um símbolo. Ou seja, é simbolicamente, mas o Espírito Santo faz efetivamente aquilo que o óleo simboliza. Se é usado um óleo para colocar sobre um doente, não é o óleo que cura, mas o Espírito Santo, ele tem o poder para trazer cura, porque ele é efetivamente aquilo que o símbolo é simbolicamente. Quando nós tomamos a ceia é a mesma coisa. Quando nós somos batizados, a Bíblia está cheia de símbolos. O batismo é um símbolo de uma decisão que nós tomamos. É simbólica, mas ela representa alguma coisa que nós tomamos. E o poder em si, o poder redentivo, o poder da salvação, não está na água do batismo, mas naquilo que ela simboliza. Cristo, ele transformou a nossa vida. A água é água. Não há poder na água no batismo. E eu estou a dizer isto porque... Eu estou a dizer isto porque eu não quero que nós nunca sejamos uma igreja mística. Ora, o misticismo é aquilo que é baseado em práticas mágico-sacramentais, quando transforma o sacramento em alguma coisa em si mesmo poderosa ou mágica. Ora, estas práticas e estes símbolos não têm nada de mágico. Não têm nada de poder nem de transcendente. Eles apontam para alguma coisa que em si mesmo, sim, é poderoso. Então, quando eu falo acerca do símbolo do óleo do Espírito, eu quero que a gente aponte para o poder do Espírito Santo e não do óleo. Entendem o que eu estou a dizer? O óleo é apenas um símbolo para nós podermos compreender melhor, através do simbolismo, quem é o Espírito Santo, como ele faz, como ele opera, como ele toca na nossa vida, como ele faz milagres em nós, etc, etc. E a Bíblia está cheia desses exemplos, desde o Velho até ao Novo Testamento. Por exemplo, em Levítico 14, todo o capítulo 14 é descrito, escrito à base de ungir, por exemplo, o ouvido. Fala de ungir o ouvido, ou ungir a palma da mão, ou ungir os pés. Ora, são símbolos. Coisas que o Espírito Santo realmente faz. Unge os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Unge as nossas mãos para que a gente, por ele, possa fazer o trabalho de Deus. Não podemos fazer por força, como o profeta Zacarias. Ele disse, não é por força, nem pela violência, é pelo teu espírito. Então, ungir a mão, não há óleo, não há poder nenhum no óleo que unge a mão. Em Levítico 14, era apenas um símbolo do poder do Espírito Santo operando através de nós. A mesma coisa a Bíblia fala no Novo Testamento, em Lucas, no capítulo 10, fala acerca da história do bom samaritano. Quem é que já ouviu a história do bom samaritano? Que encontrou alguém que tinha sido roubado, assaltado, tinha sido espancado e estava ferido. Diz que ele tomou sobre as cavalitas, levou-o para uma estalagem e diz que curou as suas feridas com azeite, com óleo. Ou seja, ele usou o óleo como algo medicinal, e que era uma coisa comum na altura. Eu não sei se vocês, a maioria se calhar não é do tempo. A minha avó, quando eu estava com dores de ouvidos, eu lembro-me dela dizer, põe um bocado de azeite aí à volta que isso passa. Era usada como bens medicinais, e ainda hoje. Há coisas, põe um bocado de azeite, oh, não sei o quê, isso faz bem, põe um bocado de azeite no peito, ficas a respirar melhor, ou põe, sei lá, Não é para fritar batatas, é, mas põe lá. É usado. Ou seja, sempre houve uma ligação entre o azeite e coisas medicinais. Faz bem a isto, faz bem aquilo, etc, etc. Na cultura judaica era usado exatamente como algo que era para ajudar na saúde das pessoas. Mas nós sabemos que é um símbolo de um Espírito Santo que cura as nossas feridas, que age sobrenaturalmente para curar as nossas feridas. Então, esta simbologia ajuda-nos a entender melhor quem é e o que é que o Espírito Santo faz nos dias de hoje. Eu hoje gostaria de partilhar com vocês diferentes aspectos do óleo do Espírito, usando diferentes tipos de óleo usados na Bíblia. Ou seja, existem vários, mas eu vou falar de quatro que são os mais comuns, mais referidos nas Escrituras Sagradas. O primeiro óleo que eu quero falar é o nardo. Ora, em João, no capítulo 2, versículo 3, há um versículo, uma passagem, que fala de alguém que usou óleo de nardo. E diz assim: então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro, do aroma, da fragrância do unguento. Ora, o nardo era um óleo perfumado feito de flores. É citado 24 vezes na Bíblia. E até hoje, segundo eu pesquisei, agora fui pesquisar, até hoje, não sei se é, se não é, mas é o que diz na pesquisa que eu fiz, ainda hoje é usado como uma essência para a fabricação de perfumes. Se houver alguém aqui que tenha nardo como perfume, sei lá, Chanel Nardo, número 5, não faço ideia, não percebo nada disso. Mas era usado na altura como perfume e era caríssimo. As próprias Escrituras, não nesta passagem, mas noutra passagem dos Evangelhos Sinóticos, diz que dá um valor, e o valor era mais de 300 denários, ou seja, uma diária. Um denário era a diária de trabalho. A pessoa ganhava aquilo que a gente diz, olha, hoje esta é a minha diária, era um denário. Ou seja, mais de 300 dias de trabalho é quanto custava a porção de nardo puro que Maria derramou sobre os pés de Jesus. Eu nunca compraria um perfume na minha vida que me custasse 300 dias de trabalho. Poxa, eu não sei quanto é que tu ganhas, nem quero saber, mas seja o que for o que ganhares, 300 dias a trabalhar para comprar um perfume, meu amigo, é muito dinheiro. E diz que esta mulher tinha um perfume de nardo puro que custava mais de 300 denários, 300 dias de trabalho. Eu não sei se ela estava a falar de dias úteis, dias, mas se é de trabalho, tem que ser úteis. Então, basicamente é um ano de trabalho. Eu estou a fazer 5 anos, é mais do que um ano de trabalho. Tem 365 dias, estão a trabalhar sábados e domingos. Eu acredito que ela trabalhava aos sábados, não sei porquê. Mas pronto, um ano de trabalho. E diz que agarrou nesse nardo e despejou nos pés de Jesus. É interessante, vou fazer aqui um parênteses, que Judas, vocês conhecem o irmão Judas, que era muito espiritual. Judas era um crente muito espiritual e muito atento ao desperdício. E ele olhou para aquilo e ficou escandalizado. Como é que alguém... Bem, eu, em primeiro lugar, eu acho, isto é a minha interpretação, que ele ficou intrigado, como toda a gente fica, quando tem ou quando vê os outros ter uma coisa que ele não tem. Pensa assim, mas como é que esta fulana teve dinheiro para comprar um frasco deste perfume? E quando a viu agarrar nessa preciosidade e derramar nos pés de Jesus como um ato de adoração, o que é que ele disse? Sou contra isto. Desculpem lá, mas eu não concordo. Isto é um desperdício, agarrar num perfume tão caro que custa um ano de trabalho e despejar os pés de Jesus. Mais valia, e agora vejam a espiritualidade dele, mais valia vender e dar aos pobres. Uau! Irmão Judas, você devia ser o pastor desta gente. Pôr isto na ordem. Ora, o irmão Judas, nós sabemos pelo fim dele, que ele tinha realmente problemas com o dinheiro. Porque aquele que criticou o desperdício de adoração daquela mulher por derramar um perfume que custava 300 dias de trabalho sobre os pés de Jesus, vendeu a amizade do Jesus, que ele dizia que era amigo, por dinheiro. Deixem-me dizer, as pessoas que criticam muito a forma como os outros usam o dinheiro deles, normalmente têm alguma coisa para esconder. Normalmente têm alguma coisa para esconder. E sabem, e Judas teve tantas oportunidades de vender aquilo que ele tinha, nós não sabemos o que era, mas vender e dar aos pobres, mas ele foi muito rápido em dizer que ele devia vender aquilo que os outros tinham para dar aos pobres. Atenção com esses espirituais que acham que tu deves fazer as coisas que eles não estão dispostos a fazer. Não ouças alguém que te pede para fazer uma coisa que tu não estás disposto a fazer. Mas isso foi um parênteses, foi um bónus, vamos seguir a pregação. Então, a mulher derramou este nardo sobre os pés de Jesus e o versículo termina dizendo, uma coisa que nos parece óbvia, que o cheiro do perfume inundou a fragrância, espalhou-se por toda a casa. Ela derramou sobre os pés de Jesus, mas o cheiro não ficou só nos pés, espalhou-se, exalou por toda a casa. Aquela fragrância espalhou-se por toda a casa. Deixem-me dizer uma coisa. Quando o Espírito Santo é derramado sobre a vida de uma pessoa, não é só aquela pessoa que é afetada. Há uma fragrância, há um cheiro que é espalhado à tua volta e que muda o ambiente onde tu estás. Porque se derramar o Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa não mudar o ambiente onde ela está, a atmosfera, vamos assim dizer, não é derramamento do Espírito Santo. É por isso que eu acredito que uma igreja cheia do Espírito Santo, o ambiente é diferente. Muda o ambiente à sua volta. Muda o ambiente não só na casa, mas à volta da casa. Muda o ambiente na cidade. Muda o ambiente na nação. Porquê? Porque espalha-se. Ora, a Bíblia é bem clara também a dizer que um dos principais sinais da presença ou da manifestação da presença de Deus é a alegria. Alegria é um dos principais sinais da manifestação da presença de Deus e o próprio Novo Testamento elenca a alegria como um dos frutos do Espírito. E a Bíblia fala também acerca da alegria do Senhor, que é a nossa força, e também da alegria da salvação. O próprio salmista Davi diz, Senhor, que eu não perca a alegria da salvação. Ou seja, a alegria é uma característica do Espírito. Onde o Espírito Santo está, onde o Espírito Santo é derramado, exala alegria. Agora, deixem-me dizer o seguinte. Eu não estou a dizer, porque eu sei, e tu também sabes, nós não vivemos sempre alegres. Ou nós não estamos sempre alegres. Ou seja, nós reagimos às circunstâncias da vida emocionalmente. E, por exemplo, a tristeza é uma reação emocional a qualquer coisa que nós não gostamos, não esperávamos, que nos desilude e ficamos tristes. Mas ficar triste não é a mesma coisa do que ser triste. Vira-te para a pessoa que está ao teu lado e diz, não sejas um triste. Nós podemos ficar tristes sem ser tristes. Ora, por exemplo, é uma coisa normal, por exemplo. Há pessoas que ficam tristes porque vão... Estão super entusiasmadas para ir comer àquele restaurante que tem aquele prato que a gente adora e a gente vai mesmo ali e chega lá e está fechado. A pessoa fica triste. É um estragou o dia. Eu vinha mesmo aquela posta mirandesa ali, eu vinha mesmo aquela picanha. Ficamos. Mas é um nível de tristeza. É um nível de tristeza que ficamos tristes. Mas depois, vocês conhecem alguém que está triste hoje porque há 10 anos atrás esteve num restaurante que estava fechado? Ou ficou tipo, a minha vida mudou para sempre. Eu nunca mais fui o mesmo. Podemos subir de nível e há pessoas, por exemplo, que ficam tristes quando o seu clube perde. E há muita gente triste. E no domingo passado era tanta tristeza. Ok. Mas as pessoas ficam tristes, não é? Mas nós aprendemos, fico triste, às vezes fico aziado. Pois a vida continua e as coisas passam. Nós não somos tristes. Ou seja, e por aí fora. Ou seja, é normal. Nós temos momentos, quando há coisas que nos desgostam, que nos magoam, nós ficarmos tristes. Mas quem tem o Espírito Santo não é triste. Fica triste, mas não é triste. Ele encontra forças para levantar a cabeça. Ele encontra a alegria que brota dentro dele porque é aquilo que ele é. Não é aquilo, tu não és o que estás a sentir. Tu és aquilo que a Bíblia diz que tu és. E o Espírito Santo trouxe uma alegria sobrenatural. É um fruto do Espírito. E que, apesar de um momento triste, pode a tristeza durar a noite inteira. Mas a alegria vem pela manhã, porque eu tenho o fruto do Espírito. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. E por isso eu creio, quando o Espírito se move numa igreja, tem que haver alegria. Claro que nós temos momentos de quebrantamento, momentos de choro. Mas ei, imagine o que é a igreja ser sempre choro e quebrantamento, choro e quebrantamento, choro e quebrantamento, choro e quebrantamento, choro e quebrantamento. Não há mais nada para quebrar. E depois, não, isto é que é ser profundo espiritualmente, porque nós dizemos que é ser profundo. Isto não é ser profundo, isso é ser profundo, isso é ser deprimido. Há alturas que a gente tem que se arrepender e quebrantarmos diante de Deus. Mas eu acredito que quando o Espírito Santo vem sobre nós, um coração quebrantado levanta e traz a alegria da salvação. É por isso que eu amo as expressões de alegria. Por exemplo, a alegria às vezes é incómoda. Já tiveram numa casa, uma família com muitas crianças cheias de alegria? Já? A alegria do Senhor é a força deles. E o nosso desgaste diário. Porque é incómodo. Mas é uma manifestação de alegria. Eu garanto que qualquer pai que está aqui prefere ter as dores, não é? E as dores de cabeça de ter filhos cheios de vida, de alegria, do que os ver prostrados e doentes. A alegria às vezes é incómoda. Porque nem toda a gente se expressa da mesma maneira e às vezes é incómoda. A nossa igreja tem muita criança e às vezes incomoda. Aquela criança está a chorar. E às vezes a culpa dos pais que não o tiram, vão tirar, porque a criança não sabe. Ou os adolescentes, não é? Young and free, vem e pula e baixa e sobe. E a gente pensa assim, pessoal, mas sobe até agora, baixa, baixou, baixou. Farto disto, mano. Mas fala por mim, sigo-me logo ali para o canto. Eles que façam lá a festa deles e deixem-me em paz. Mas ei, é alegria. O que é que você queria? Adolescentes aqui, de fato e gravata. Ei, a alegria do Senhor é a força deles. Deixa expressar. Às vezes é inconveniente, às vezes é inconveniente. Mas ei, é a alegria do Senhor. Sabem o que é que Judas não suportou? Não suportou a espontaneidade, a alegria sacrificial, o sacrifício da duração daquela mulher, e não suportou ver que ela deu e não ficou triste. Deu e ficou alegre. Porque Judas dava, mas ficava triste. Porque ele tinha uma mentalidade cartesiana de medir as coisas, e é muito e é pouco, e é um ano de trabalho. A mulher não queria saber, ela não se importou de dar tudo, porque no coração dela havia um gozo e uma alegria. Isto é a igreja. Sim, sim. Mas como é que tu dás, como é que tu fazes? Serves na igreja e andas alegre? Claro, porque a alegria do Senhor é o fruto do Espírito. Amém. Quando o Espírito Santo não é derramado, é impossível ser voluntário com alegria. Porque tudo começa a ser pesado e tudo começa a ser contabilizado. E todas as pessoas me dizem, mas estão-me a explorar, estão-me a fazer isto. Porque não há o óleo do Espírito Santo. Mas quando há o óleo do Espírito Santo, eu não quero saber do que os outros pensam. Há uma alegria imensa em ajudar, em ver outros vir a Jesus, em ajudar as pessoas, em ver um sorriso nas crianças, nos adolescentes. Não me importa de pregar 3 vezes ou 4. Não importa. Se o óleo do Espírito Santo estiver na vida de uma pessoa, a alegria de ver ele se mover não tem preço. O nardo simboliza a alegria do Espírito Santo. Ora, a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 1, versículo 9, amastes a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Um dos sinais do movimento do Espírito Santo é a alegria. Já o Salmo 122, versículo 1 diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Alguns disseram, entristeci-me quando me disseram, lá vou eu à igreja. Alegrei-me. Há outras traduções que dizem, alegrei-me quando ouvi dizer, vamos à casa do Senhor. Eu não sei o que é que se passa no teu coração quando tu ouves dizer certas coisas. Quando tu ouves dizer que vamos estar juntos, quando tu ouves dizer que vamos adorar, quando tu ouves dizer o que é que há no teu coração, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando vem alguma coisa no céu, há uma alegria. Quando vem alguma coisa de Deus do céu, há uma alegria dentro de nós, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. O segundo tipo de óleo que a Bíblia fala é o azeite. E azeite está muito ligado a iluminar. Há um texto muito interessante no livro do Êxodo, no capítulo 27, versículo 20, em que há uma descrição dos elementos do templo e diz assim: tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira batido para o candeeiro, candelabro, noutras traduções, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Ora, no templo havia um candelabro, um candeeiro, que tinha que estar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 4 semanas por mês, 12 meses por ano, aceso, permanentemente. E não havia eletricidade. Então, o combustível da lâmpada era azeite. Ora, eu nas duas últimas, nos últimos domingos, eu falei, quando falei do vento e quando falei do fogo, eu tive propositadamente, intencionalmente, fazer um highlight sobre a necessidade de nós entendermos que a Bíblia, a palavra de Deus, é a luz do nosso caminho e que o Espírito Santo não fala de si mesmo. Porque Jesus disse, o Espírito que eu vos enviarei, ele não falará de si mesmo, mas ele vos guiará em tudo o que eu vos ensinei. Ou seja, o Espírito Santo leva-nos para a palavra, atrai-nos para a palavra, nos guia na palavra, revela-nos a palavra e ensina-nos da palavra. Nada fora da palavra, tudo na palavra de Deus. E mais uma vez eu quero usar este texto que diz que no templo havia um candelabro que precisava de estar constantemente com azeite para ter combustível, para que a lâmpada nunca se apagasse. E diz no texto que a responsabilidade do sacerdote era exatamente garantir que o azeite ia sendo colocado, reposto, à medida que ia se gastando, com o objetivo de a luz não se apagar. Nós lemos no Salmo 119, versículo 105, que diz, a semana passada, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ora, um candeeiro, e vamos agora transportar o candelabro para o século XXI. Um candeeiro tem uma lâmpada. Mas a lâmpada não dá luz se não estiver ligada à fonte de alimentação, à corrente. Naquele tempo era azeite. Vamos usar a eletricidade. Ora, se eu, e eu quero dizer isto porque não há nenhuma tensão entre o Espírito e a Palavra. Quem quer criar uma tensão entre o Espírito e a Palavra e diz, ah, mas a letra é morta, não existe nenhuma tensão entre o Espírito e a Palavra. Eles são os dois essenciais. Se eu tiver um candeeiro ligado à corrente, sem lâmpada, que luz é que dá? Não dá luz. O que é que acontece se eu colocar a minha mão onde deve estar uma lâmpada? Eu apanho um choque. Eu posso danificar a minha vida ou a vida de outros através de um uso incorreto do candeeiro e da eletricidade. Ora, deixem-me dizer uma coisa. Quando alguém diz que se move no Espírito, mas despreza a palavra, é perigosíssimo. Porque começa a querer fazer uso da eletricidade para um propósito que não é iluminar. Porque só há uma coisa capaz de transformar a eletricidade em luz, que é a lâmpada. Quando as pessoas dizem que se movem em Deus, se movem no poder de Deus e desprezam as Escrituras, fazem mal às pessoas. Porque começam a falar de si mesmos. Começam a ser arrogantes, começam a ser manipuladores, porque não têm a autoridade das Escrituras, e quando não têm a autoridade das Escrituras, não há luz vinda do céu. Há apenas energia que pode ser usada para magoar as pessoas. É por isso que nós precisamos do poder, mas que o poder se traduz em luz através da lâmpada, que é a palavra de Deus. Ora, se eu tiver um candeeiro com lâmpada e não tiver ligado à corrente, ele pode ser muito bonito. Ai, fica tão bem ali na sala aquele candeeiro. Aquela lâmpada, eu não percebo nada de eletricidade, mas aquela lâmpada é de, se calhar vou dizer um disparate, é de 200 volts. Soa-me uma lâmpada forte. Será? É? Destas? Então, subamos para 2000 volts. Uau, uma lâmpada. A gente tem um sistema de luzes na Hillsong. Meu amigo, quando aquilo acende, parece a feira popular. Ele, pá! Mas, se eu tiver esse candeeiro, tudo bonito, tudo, mas não tiver eletricidade, não faz nada. Eu posso ter a minha teologia toda assim, não, mas eu é que estou certo na palavra, eu sei, eu é que sei, eu estudei tudo, eu sei tudo, eu sei como é que é. Eu é que ensino bem as Escrituras, eu ensino as Escrituras de uma forma expositiva, eu sei respeitar as regras da hermenêutica, eu tenho uma homilética irrepreensível, eu estudei, eu fiz, etc. Tudo muito bem, mas se tu não estiveres ligado à corrente, isso não transforma a vida de ninguém, não traz luz a ninguém. Não traz luz a ninguém. É apenas jactância. É apenas exibicionismo. É apenas conhecimento. Mas que não transforma a vida de ninguém. Porque o candelabro não está ligado à fonte da alimentação. Não há azeite. É preciso estar ligado e ter a lâmpada. Ligado e ter a lâmpada. Ligado ao poder de Deus e ter a palavra de Deus. As Escrituras. Para que haja uma tradução desse poder em transformação da vida das pessoas. O Espírito Santo sempre opera em conjunto com a palavra de Deus. Terceiro tipo, vocês estão a apanhar? Terceiro tipo de óleo que encontramos nas Escrituras. Já agora, o azeite é mencionado na Bíblia 164 vezes. 164 vezes. Um terceiro tipo de óleo que nós encontramos nas Escrituras é o bálsamo. Em Jeremias, no capítulo 8, versículo 22, diz assim: porventura não há unguento, unguento é algo para ungir, em Gileade, ou não há médico, porque, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo. Ou seja, o profeta pergunta, em primeiro lugar, se não há unguento. Não há bálsamo para ungir? E depois pergunta, parece uma pergunta um bocado descabida, e não há médico? Não há nem unguento, nem há médico. Pois diz, pois não teve lugar a filha, a cura da filha do meu povo. Porque, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo. Se não há bálsamo, unguento, e se não há médico, não há. Ele pergunta, é uma pergunta reta, mas não há. Vocês quando vão a algum lado, mas não há aqui ninguém que saiba, que tenha juízo na cabeça? É uma pergunta retórica. Não é uma pergunta de tentar saber. Alguém tem juízo? Ah, eu tenho juízo na cabeça. Não. Nós sabemos que deveria haver e perguntamos. Oh, não há ninguém responsável nesta casa? São perguntas retóricas que indicam uma surpresa de que quem é responsável não se manifesta. E a pergunta do profeta é exatamente esta. Não há bálsamo para ungir? Não há médico? Porque é que a filha do meu povo não foi curada? Ora, existe uma ligação na Bíblia entre óleo, bálsamo e cura. Por exemplo, o bálsamo era outro tipo de óleo mais pastoso, feito de plantas suculentas e aparece 16 vezes na Bíblia. Por exemplo, a passagem do bom samaritano, que nós já referimos aqui em Lucas no capítulo 10, quando o bom samaritano lavou as feridas do homem, ele usou este tipo de óleo, este bálsamo. Porque ele tinha características terapêuticas. Usando aquilo, Não me perguntem agora, porque eu não percebo nada disso. Mas, usando aquilo, as feridas saravam, a pessoa sentia-se melhor, eu não sei. Era usado para fins terapêuticas. A unção de cura, ou ungir as pessoas para cura, já era praticada pelos sacerdotes do Antigo Testamento, quando eles ungiam os leprosos, está lá em Levítico 14 também. Foi confirmada por Jesus para ministração de cura, em Marcos no capítulo 6, e também Tiago, na sua epístola no capítulo 5, diz: está alguém doente entre vós? Chamai os presbíteros, os líderes da igreja, ungi-o com óleo e a oração da fé salvará o doente. Então, toda a Bíblia dá um respaldo acerca do uso do óleo para cura. Seja ele por motivos medicinais, seja ele por motivos transcendentais. Transcendentais. Ora, eu a semana passada falei de um Deus imanente e de um Deus transcendente. Ora, é bem claro nas Escrituras de que a cura é alguma coisa importante para Deus. Ao ponto de a cura das nossas enfermidades aparecer num nível semelhante ao perdão dos nossos pecados. Quando a Bíblia fala, no profeta do Velho Testamento, que aponta para Jesus, quando diz que ele perdoa os nossos pecados e sara as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, curados. Ou seja, a cura de uma pessoa para Deus é extremamente importante, ao ponto da obra redentora de Cristo não estar incluída apenas, entre aspas, o perdão dos pecados, mas a cura das enfermidades. É neste ponto que ele põe. Ora, nós sabemos que Deus é um Deus imanente e um Deus transcendente. E é interessante nós notarmos esta preocupação divina ao longo de toda a Bíblia. Por exemplo, nos Evangelhos, a maior parte dos relatos de milagres de Jesus tinham a ver com o corpo, com a cura. A maior parte. Não eram, não são todos, mas a grande parte tinha a ver com cura. Jesus curava, Jesus até a sogra de Pedro curou. Pedro nunca lhe perdoou isso. Por isso é que o negou mais tarde. Não, estou a brincar. Mas era usual. Colou leprosos, coxos paralíticos, cegos. Há uma ligação entre o poder do Evangelho e a cura do corpo. Ora, nós sabemos que Deus se manifesta de uma forma imanente e de uma forma transcendente. Não é por acaso que, se vocês, por exemplo, olharem nos Estados Unidos, grande parte dos grandes hospitais, eles têm o nome de uma igreja. Hospital Metodista, blá blá blá, Hospital Presbiteriano, Hospital... Porquê? Porque na sua origem, na sua construção, foi uma igreja que esteve na sua origem. Ou um conjunto de igrejas, ou uma denominação cristã. Na nossa cultura europeia, especialmente no sul da Europa, também temos, da religião católica cristã, também temos muitas instituições de saúde que nasceram no seio da igreja, para ajudar as pessoas doentes. Desde sanatórios, sei lá, tanta coisa. Para ajudar doentes. Porquê? Porque isto, Deus opera de uma maneira imanente através de pessoas de bem, de pessoas, de cristãos que têm esse chamado, etc., para trazer saúde às pessoas. Isto é normalista. Isto é bíblico. Isto é também Deus a curar. Deus usa. E nos dias de hoje, por exemplo, Deus pode usar, por exemplo, pessoas na igreja, cristãos, para ajudar outros. Por exemplo, estou-me a lembrar agora problemas do foro psicológico, etc. Quantas vezes Deus não usa pessoas que têm formação para ajudar outros a ter melhor saúde? Isto é uma manifestação de cura de um Deus imanente. Não vamos desprezar isso de maneira nenhuma. Mas a Bíblia também fala acerca de manifestações de cura de um Deus transcendente. Quando não há explicação. Quando não há explicação nenhuma, por exemplo, Jesus chegou-se ao pé de um cego, agarrou num bocado de terra, cuspiu, fez ali uma mostela, pôs-lhe nos olhos e o homem ficou curado. Há alguns progressistas que tentam dar uma explicação imanente a um facto transcendente. E dizem, ah, não sabem. Há estudos que dizem que a terra e não sei o quê. Cala-te! Ninguém põe terra com cuspo nos olhos para melhorar a visão. Porquê é que os teólogos fazem figura de parvos com estas explicações? Dá-me vontade, tu que usa óculos, põe lama! Cospe! Porquê é que não somos capazes de dizer, eu não sei porque é que Jesus fez isso, mas ele não precisa dos métodos da criação para ele intervir transcendentemente na vida de uma pessoa. Se ele me puder curar sem lama e cuspo, eu agradecia. Mas se ele quiser fazer com lama e cuspo, ele que faça. Entende o que eu estou a dizer? Então, há esta ligação entre evangelho e cura, entre ungir e cura. Eu não sei porque é que Jesus usou cuspo e terra, mas ele criou uma espécie de uma pasta para ungir. Faço ideia. Faço ideia. Mas a realidade é que, nos dias de hoje, Deus usa as coisas criadas para trazer saúde às pessoas, mas existe um elemento transcendente também. Por exemplo, nós, este ano nós tivemos em janeiro aquilo que chamámos o Revival Month. Próximo janeiro vamos ter outra vez. E já temos convidados e tudo vai ser incrível. Mas agora só anuncio coisas de Natal. Na altura de Natal eu começo a anunciar o Revival Sunday, o Revival Month. Mas uma das noites, das reuniões de 5:30, nós fizemos e chamámos Healing Anointing Service, em que nós ungíamos as pessoas com óleo e orávamos pelos doentes. Ai, coisa estranha. Mas está na Bíblia, Tiago capítulo 5. Diz, se alguém doente, chama os presbíteros da igreja, eles o ungirão com óleo e a oração da fé salvará o doente. Não me perguntem porque é que ele pede. Não me perguntem. Eu não sei como é que funciona. Eu não sei o que é que acontece no céu, o que é que acontece na terra. Uma coisa eu sei, ele manda fazer e o que acontece, e nós vimos muitas vezes, é que nós fazemos e pessoas são curadas, pessoas são libertas, há doenças da alma, doenças do corpo que vão embora instantaneamente. É uma manifestação da transcendência divina e há sempre o uso do óleo como símbolo do poder do Espírito Santo. É simbólico. O óleo não cura ninguém. O azeite não cura ninguém. O bálsamo não cura ninguém. É apenas simbólico do poder do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ainda hoje, ele cura. O Espírito Santo traz cura. O Espírito Santo, quando está em movimento, isso reflete-se em cura. É interessante que sempre que há avivamentos, há manifestações sobrenaturais de cura. Sempre. Sempre, em qualquer lado, em qualquer contexto, que nasça numa denominação assim, B, C ou D, há sempre manifestações de cura, porque essa é a natureza do Espírito. Amém? Então espera que Deus faça milagres. Mas oferece-te a Deus para tu também seres ajuda para alguém. Porque Ele é um Deus imanente e Ele é um Deus transcendente. Último tipo de óleo. Vou-te pedir à banda para subir. Mirra. Nós estamos no Natal. Este é talvez o mais conhecido na Bíblia. Quando a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 2, quando os magos vieram a Jesus, versículo 10 e 11, e dizem, e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas. Ouro, incenso e mirra. A Bíblia diz que os magos, e na Bíblia não diz em lado nenhum que são três, e muito menos que são reis. Não está escrito em nenhum lado da Bíblia que são reis e que são três. Diz que são magos, eram mais do que um. Eu acredito que entre os magos havia lá um que era aquele mais de planos e mais prático. Aquelas pessoas que gostam de dar prendas simbólicas e coisas que as pessoas dizem, ai, tão lindo. E há aquelas que são mais práticas, gostam de dar aquilo que a pessoa precisa. É aquele tio que oferece as piugas, que ninguém gosta, mas que faz falta. Ou as cuecas, ou essas coisas. No Natal receber piugas e cuecas, mas faz falta. É a realidade, eles pensam, e faz falta. Olha e vê, e falta o sabonete, e traz um sabonete. Ninguém quer que receba um sabonete no Natal, mas faz falta lá em casa. Não é? Há sempre alguém que pensa nas coisas mais práticas. E nos magos, de certeza, tenho a certeza. Havia lá, e isto agora já sou eu a forçar a Bíblia, talvez uma maga, assim mais prática, e dizem, nós vamos ter com o menino, e vocês só levam ouro, incenso. Vamos lá a uma coisa prática, mirra. Mirra era usada para como, entre outras coisas, mas era usada como perfume de bebê, era usada para aliviar assaduras de criança e era usada, imaginem, como repelente de insetos. Três coisas. Quem tem, ou quem teve e quem tem filhos, sabe, quando eles eram pequeninos, assaduras. Naquele tempo não havia Hollywood. Que era no meu tempo, era Hollywood. Deve haver para aí outra coisa qualquer. E não é Hollywood. Usavam mirra. A assadura é uma coisa incómoda para as crianças. Retira-lhes qualidade de vida, bem-estar. E passar um produto ajuda. Ora, a mirra era exatamente um símbolo de alívio, de paz, de quietude, de sossego. Também era usado como repelente de mosquitos. Não se podem esquecer que o menino nasceu numa estrebaria, numa manjedoura. Alguém já foi a uma manjedoura, a uma estrebaria, a um lugar de animais? Sabe o que é que há lá muito? Mosquitos. Muito mosquito. E alguém pensou, vamos trazer alguma coisa que proteja o menino das picadelas, porque as picadelas dos mosquitos, além de incómodas, elas podem transportar doenças. Eu nunca mais me esqueço quando eu fui com o Nuno à Angola pela primeira vez, eu fui à consulta do viajante, saí de lá sem vontade de viajar, nunca mais. Eu me tendo meio doenças disso e daquilo, e tenho que tomar umas 20 vacinas contra isto, contra aquilo, contra aquilo outro, etc. E ele disse, não, mas você vai para lá, você tem que levar algumas coisas. Entre elas, além de tomar um comprimido que dizia que dava uma ganda moca, eu tinha que levar repelente em spray para o corpo e roll-up para a cara. Ele dizia, tudo o que tiver à mostra, e a Angola dava um calor do caneco, e eu andava de manga comprida, tudo, que era para não... para os mosquitos não... Então, tudo o que estiver à mostra, mãos, nariz, pescoço, se tiver manga curta, ele dizia, procura usar uma coisa mais fresquinha, mas de manga comprida, sei lá. O resto passa. Porquê? Porque ele disse-me assim, porque há mosquitos que carregam doenças terríveis, como malária. E disse, afaste-se de lagos de águas paradas, poças, etc. Nunca beba água da torneira. Ele levou uma lista, tipo... A realidade é que existem no mundo doenças, e algumas delas bem graves, que são fruto de picadelas de mosquitos. Nós não vivemos num mundo limpo. Agora não estou a falar de ecologia, estou a falar espiritualmente. Nós vivemos num mundo que tem pecado. Nós vivemos em ambientes que são tudo menos desinfetados. Nós estudamos em universidades ou em escolas cuja atmosfera não é desinfetada. Está cheia de mosquitos. Está cheia de coisas que são doenças que nos podem picar e fazer mal. O mundo não é um lugar perfeito. A igreja não vive numa redoma, no meio de uma estufa. Ai, coitadinho. Não. Aquilo que o Espírito Santo faz é também nos ungir. Ele unge-nos e diz assim, se beberem alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Pegarão em serpentes. Vocês estão a entender? Podem ser picados por esses mosquitos, mas vocês têm o meu repelente, a unção de Deus. Sabem, os demónios não têm medo de ti, mas têm medo daquilo que tu carregas. E se tu tiveres ungido pelo poder do Espírito Santo, nós, sabem, nós não fomos chamados para ir para um ambiente. Essa coisa, não, é um ambiente. Não, aqui não há pecado, aqui não há nada, aqui não há problema, aqui não há nada. Aqui é um ambiente, é tipo uma estufa. Nós não fomos chamados para uma estufa. Nós fomos chamados para ir ao mundo, ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. E o mundo não é um lugar limpo. Mas nós precisamos dessa unção do Espírito Santo, dessa mirra sobre nós. Não só que nos cura das assaduras da vida, não só que te cura daquilo que tu sofres, não só que te cura dos abusos que tu sofreste, não só que te cura das manipulações que tu sofreste, e dá-te de novo vontade de tu teres paz e vontade de tu servires. E Ele quer-te abençoar com mirra, com óleo, com unção, para trazer paz e sossego à tua alma. E Ele também quer-te usar essa unção como um repelente, contra toda a arma, toda a ferramenta que é preparada contra ti, e ela não vai prosperar, porque a unção do alto está sobre ti. Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Nós estamos a lidar com coisas que nos transcendem. Pessoal que quer servir e que serve a Deus, nós estamos a lidar com coisas que são superiores, nos transcendem completamente. Nós não podemos fazer isso na força humana, na nossa sabedoria, no nosso conhecimento, na nossa força. Não podemos, mas nós precisamos desta unção, desta mirra, como um repelente. Os apóstolos, só a sombra deles curava, afastava os demónios, era um repelente. Os mosquitos, eles podem vir até ti, podem picar, mas não faz dano, porque a unção do alto está sobre nós, o poder do alto está sobre nós, é o óleo do Espírito. É por isso que ele tem este símbolo do óleo, porque nós somos ungidos, há alguma coisa que vem sobre nós, e aqueles elementos que vêm para atacar, eles sabem que há qualquer coisa ali, não vale a pena atacar, não vale a pena picar. A picanela que provoca morte noutros, neles não provoca nada, porque a unção do Espírito Santo, o óleo, está sobre ti. Nós precisamos do óleo do Espírito Santo, que é usado em situações de dor, de ardor da alma, de angústia, de ansiedade. Faz com que a mesma coisa que a mirra faz, traz alívio, traz paz, traz cura, traz proteção. Nós não somos melhores do que ninguém. Não é o teu conhecimento ou a tua maturidade que te protege contra os dardos inflamados do maligno. A Bíblia fala dardos inflamados do maligno. Não são dardos qualquer, porque um dardo que é mandado contra um braço, ele faz a ferida, cura a ferida, tá. Mas se for inflamado, afeta, não é? Se o dardo vem inflamado com algum veneno, afeta o corpo todo. Mas essa mirra é como que um repelente. O dardo vem, estava preparado para contaminar a minha vida, mas não contamina nada. Eu posso ir àquela escola, eu posso ir àquele ambiente, eu posso ir àquela universidade, e eu sei que está cheio de engano, está cheio de lixo, está cheio de mentira, mas eu não vou lá para ser contaminado, porque eu tenho a mirra do Espírito passada sobre mim. Eu vou lá com uma missão de resgate, eu vou lá com uma missão de resgate, eu vou ao meio da, eu vou ao meio da selva, eu vou ao meio do inimigo, eu vou ao meio das trevas, eu vou ao meio, mas eu tenho a mirra do Espírito. Espírito Santo em mim. A Bíblia diz que Jesus, ungido de Deus, Jesus, o Cristo, ungido de Deus, quando ele morreu, ele foi ao inferno. Mas ele não foi ao inferno para pagar nenhuma dívida. Ele foi ao inferno buscar as chaves do inferno e da morte. Ele entrou no lugar do inimigo, mas ele era ungido de Deus. Nenhum daqueles demónios, nenhum lhe podia fazer nada. Ele foi ao inferno e ele exigiu as chaves da morte, as chaves do inferno. Ele tem essas chaves na mão, porque ele é ungido de Deus. Nada contra ele podia prosperar. Todos os ataques do inimigo não prosperavam, porque ele era ungido de Deus. Tu precisas da unção do Espírito Santo. Eu preciso da unção do Espírito Santo. Pela nossa força nós já fomos. Quem tenta levar a obra na sua força já foi. Todos os dias nós temos que pedir: Espírito Santo, unge-me. Unge-me. Músicos, cantores, antes de vocês subirem, peçam a Deus. O que vocês estão aqui a fazer não é apenas cantar e tocar. Isto é material, é ADN espiritual. Peçam a Deus: unge-me. Que cada música que eu canto, cada nota que eu dê, cada acorde que eu toque, Senhor, que seja ungido por Ti, para que possa trazer paz às pessoas, trazer consolo às pessoas, seja um canal do Teu poder e da Tua unção. Nós precisamos da mirra que nos traz alívio, paz e nos traz proteção. Nós precisamos do óleo do Espírito. Eu vou pedir para ficarmos de pé. Se tu estás aqui neste lugar e tu nunca deste a tua vida a Jesus, hoje é a tua oportunidade de o fazer. Dá a tua vida a Jesus hoje. Diz-lhe: eu quero Jesus na minha vida. Eu não quero viver longe dEle. Eu preciso dEle. Minha vida pode estar sem sentido, mas eu preciso. Eu hoje ouvi a palavra. Eu quero essa comunhão com Deus. Eu quero o Espírito Santo em mim. No dia em que tu recebes Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem habitar no teu espírito, no teu interior. Ele não é apenas aquele que está ao teu lado, Ele é aquele que está dentro de ti quando tu recebes Jesus. E eu queria desafiar-te a tu hoje poderes tomar a decisão mais importante da tua vida, que é a decisão de dar a tua vida a Jesus. Eu vou pedir para fecharmos os nossos olhos, para não haver distração nos concentrarmos. Vou pedir para não haver movimento na sala agora, porque eu quero fazer este apelo a todas as pessoas que estão aqui e nunca deram a sua vida a Jesus. Eu peço a Deus para que tu hoje possas dar a tua vida a Jesus e ver a tua vida mudar, não só no teu presente, no teu futuro, mas na tua eternidade. Quero também me dirigir a todas as pessoas que estão aqui e que um dia já deram a sua vida a Jesus, mas têm estado longe de Deus, afastados de Deus, e hoje ouviram a palavra e querem voltar para os braços do Pai. Querem fazer a sua paz com Deus, a sua reconciliação com os caminhos da fé. Este apelo é para ti também. Eu daqui a pouco vou pedir a todas as pessoas que estão aqui, que querem tomar esta decisão, seja de receber Jesus pela primeira vez, tu nunca tens memória de ter dado a tua vida a Jesus, de ter tomado uma decisão dessas, ou seja, fazeres a tua paz com Deus, a tua reconciliação com os caminhos da fé, eu vou pedir daqui a pouco, faças uma coisa muito simples daqui a pouco, que é levantares um dos teus braços como um sinal. Eu irei ver e irei fazer uma oração a Deus aqui do palco e irei pedir a todas as pessoas que repitam em voz baixinha no lugar onde estão esta oração. E porquê é que isto é importante? Porque a Bíblia diz: se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca, serás salvo. E eu creio que a palavra de Deus foi pregada e fé nasceu no coração. Tu agora precisas de confessar com a tua boca através da oração. Levantar o braço é um sinal, é uma confissão física de uma confissão espiritual. Dizer: eu quero Jesus. E eu irei ver e iremos fazer esta oração todos juntos. Se estás a ver em casa, online, e queres tomar esta decisão, quando eu disser para que aqui no auditório levantem o braço, em casa coloca o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde tu estás a assistir e faz esta oração connosco também. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, e eu creio que o Espírito do Senhor está aqui e está-se a mover. Se tu és uma destas pessoas, estás numa destas situações, eu vou pedir agora mesmo, no nome de Jesus, que tu levantes o teu braço. Sem vergonha, sem medo, esta é a tua hora. Levanta agora o teu braço para eu poder ver. Amém. Estou a ver. Levanta bem alto, estou a ver. Levanta bem alto, sem vergonha. Estou a ver. Vou dar mais um tempo. Levanta bem alto. Estou a ver pessoas com o braço levantado assim, meio acanhadas. Levanta bem alto. A Bíblia diz: aquele que não se envergonhar de mim diante de Deus, eu na terra, eu não me envergonharei dele diante de Deus. Esta é a tua hora, levanta bem alto. E eu creio que Deus te vai salvar, eu creio que Deus te vai restaurar. Há pessoas que precisam de ser restauradas, a fé foi abalada. Até podes ter razões fortes, humanas, mas é a altura de deixar isso para trás. Há um tempo novo à tua espera. Recebe o óleo do Espírito Santo, esse bálsamo, essa cura que tu precisas. Com o teu braço levantado, faz esta oração comigo e digam: Pai querido, eu venho à tua presença em nome de Jesus. Te agradeço pelo teu amor. Eu abro o meu coração para que Jesus Cristo seja o meu Senhor e o meu Salvador. Peço-te perdão por todos os meus pecados. Purifica a minha vida. Dá-me uma vida nova. E que eu mude e entre nos teus propósitos para os quais tu me criaste. E que eu possa ver a tua glória na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.
Tempo incrível que nós tivemos. Obrigado por ter estado connosco. Se tu tomaste a decisão de seguir Jesus, podes ir a ilson.pt/Jesus. Nós queremos saber quem tu és, queremos saber que tu tomaste esta decisão e queremos te acompanhar naquilo que são os teus próximos passos da fé daqui para a frente e queremos fazer jornada contigo, se tu assim o quiseres. E deixa-me lembrar que nós temos várias localizações de norte a sul do país. Está connosco numa delas, porque não há nada como estar na igreja, não há nada como estar na casa. E deixa-me lembrar-te, o melhor ainda está por vir.